Bezat Hashem, a gente está no Daf Memteta Mudalef, na primeira linha do nosso Daf. Ontem a gente começou a tratar do episódio de Shlomo com Yoav. O Yoav, ele era o principal general do exército de David Amelech. E ele cometeu duas atitudes que não foram bem vistas nos olhos de David. Em primeiro lugar, ele matou o Avner. Avner Berner, ele era o general do exército de Isboshet, que estava na oposição contra o reinado de David, logo no começo do reinado. Quem dizia que o filho de Shaul, o rei anterior, que deveria governar. E o Yoav matou o Avner, mesmo que o Avner estava se posicionando ao reinado de David, mas o David não achava que ele deveria ser morto por isso. E por isso, ele não gostou do que o seu general, o Yoav, matou o Avner. Não só isso, como ele acompanhou o enterro de Avner e frisou que não foi ele que mandou o Yoav matar o Avner, sim, isso foi uma decisão do próprio Yoav. E em segundo lugar, ele matou o Amassá. Amassá era um outro general do rei David, que ele foi enviado pelo rei David para fazer uma certa missão, para oprimir pessoas que estavam se oposicionando ao reinado, na continuação do reinado. E aí o Amassá foi e não voltou para cumprir a lei do rei. O Yoav então foi enviado, quando ele encontrou o Amassá, ele matou o Amassá. No fim da vida de David, o David fala para o seu filho Shlomo, que era o sucessor do trono: você use sua inteligência para fazer a coisa certa com o Yoav, porque ele matou duas pessoas que não deveriam ter morrido. Como a gente falou no Daf de ontem, o Shlomo então enviou o Bneiahu para ir pegar o Yoav. O Yoav correu para o Mishkan e disse que ele não quer ser morto pelo rei, e sim ele quer ser morto pelo Sanedrim. Ele quer que o julgamento dele vai ser feito num Sanedrim. Então fala a nossa Gemara, a tio Yoav Dayane. Então, o Yoav então foi trazido perante juízes, perante um Sanedrim, como que ele pediu. Amar lei maitai maikaltene Avner. Perguntaram os juízes para Yoav: por que você matou o Avner? Amar lei goel adam de asael havai. Respondeu o Yoav: o meu irmão Asael foi morto pelo Avner, como nós lemos no Navi de Shmuel, na famosa batalha que teve entre os soldados de David, os soldados de Shaul. Lá o Avner mata o Asael, que era irmão de Yoav. Fala o Yoav, a lei diz que quando alguém mata sem motivo um parente, o parente mais próximo tem direito de vingar o sangue da pessoa que foi morta. Então eu vim vingar o sangue do meu irmão Asael, que foi morto pelo Avner. Perguntaram os juízes para o Yoav: Asael rodefava. O Asael estava perseguindo o Avner para matar o Avner, e por isso que o Avner teve que matar ele. O Avner até advertiu: pare de me seguir, senão você vai morrer. E o Asael insistiu, e por isso que ele morreu. Então você não tem direito de vingar o sangue do seu irmão. Amarlei Arnasvaberhad Meivarav. Falou o Yoav: o Avner poderia ter ferido o Asael em um dos seus membros, de maneira que ele não morresse. Isso já ia impedir do Asael matá-lo. Ele não precisava matar o Asael. Amarlei Loeachile. Falaram os juízes: quem disse? Talvez ele não conseguia evitar, ele não conseguiria se proteger somente ferindo ele em um dos seus membros. Amarlei, falou o Yoav, hashta bedofen hamishit kivenlei, yektive akeo Avner bacharei achanit el achomesh. Falou o Yoav: olha, o Avner, ele mirou exatamente ele conseguiu enfiar a sua espada na quinta vértebra da coluna. ואמר רבי יוחנן בדופן החמישית במקום שמלא בכבד תלויים בו הספיקו רבי יוחנן כי זה פוי פייטו אינטנסיונמנצ'י פרא אסרטר ג'וסטמנצ'י ומלוגר קריה פרפורר דויז מיימבוס אינטרנוס ואחד מברם רואה אחרי אליסד את שינה תנדו טמפו תנדו קאומה פרמירה é óbvio que ele poderia exatamente cortar a mão, cortar o pé de maneira que isso já ia impedir o Asael de matar o Avner. E o fato que ele foi e matou, isso é considerado um homicídio e por isso eu, diz o Yoav, vim vingar o sangue do meu irmão Asael. Amarlei Neiz Avner. Falaram os juízes, tudo bem, então você conseguiu se proteger contra a primeira acusação que você matou o Avner. Mas também canta ele amassar. Porém, como é que você vai se proteger contra a segunda acusação? A segunda acusação diz que você matou o Amassá, que era o outro general do rei David. Amarlei, responde o Yoav, Amassá morreu do Malchutava. דכתיב אמר המלך למסע אז אקלי את איש יהודה שלושת עמים והלך המסע להזיק את הרב ואחר תזכיר לנו פסוק כי דוד הוא היי מביא הוא המסע פרא עיר ג'ונטר אז פסוס ג'הודה יו המסע פוי ילצ'ם פרזו לטריס ג'יאז יו המסע תרזו E demorou mais do que 3 dias, uma vez que ele não cumpriu a ordem do rei. Ele é considerado um moré do Malchut, uma pessoa que transgride a ordem que ele recebeu de um rei, isso é considerado uma rebeldia. Ele merece pena de morte, por isso, responde Yoav, eu matei o Amassá. Responderam os juízes, o Amassá não fez isso por um desprezo na ordem do rei David. Amassá achilverakim darash. O Amassá, ele aprendia as palavras da Torá, que na parede aparece a palavra ach, ou a palavra rak, isso vem nos ensinar que existe algum caso que está sendo excluído. A Shechina de Patrick Levi Maserta, ele foi chamar as pessoas de Eudá, que o rei David pediu para chamá-los, e ele encontrou que eles agora começaram a estudar, ou justamente começaram a estudar uma Maserhet. Amar, então ele pensou, כתיב כל איש אשר ימרה את פיך לא ישמע את דבריך לכל אשר צווינו יומת. תזכיתו לו פסוק, יהושע, כי מוכר הוא כיווי, טרנסגרדג'יר, האורדים דוהי, ומוהה, יכול אפילו לדבי תורת, אבל לומר רק חזק ומאץ. פורים, כונשנו פסוק פורנו רק חזק ומאץ, רק ספור צ'פיקי, הפלאבר רק, ואין, איסקלוי, כי כוונדו האורדים דוהי, קונטרג'יז, as mitzvot da Torá, então não precisamos estudar, não precisamos respeitar o rei. Aqui nesse caso, já que agora eles estão estudando, o Amassá não quis que eles parem o estudo da Torá, e por isso ele atrasou o prazo do rei. Ele não fez o que ele fez, não atrasou por desprezo nas palavras do rei, mas sim porque ele achava que esse é o ato certo. E por isso ele não é considerado um rebelde, ele não merecia a pena de morte. Falam os juízes contra o Yoav. E continuaram os juízes falando contra o Yoav. Ela Raul Gabra morreu no Rutava. Você, Yoav, você que é considerado um morreu do Malchut. Dechtiva Shmoaba Ad Yoav. Que o Yoav Natá Achre Adonia. Vachrav Shalom Lonatá. O Yoav, ele era o general do exército de David, pai de Shlomo. E no fim da vida de David, teve uma época um pouco obscura, qual dos filhos de David queria continuar o reinado? Será que ia ser o Adoniá? Outra hora acharam que vai ser o Avshalom. Até que o rei David nomeou o Shlomo, o rei Shlomo, para continuar o reinado. E aí está escrito no Pasuk que a notícia se espalhou e chegou até Yoav. Yoav ficou um pouco de medo, porque ele tinha sido pró o Adoniá, quando Adoniá queria reinar, mas pró o Avshalom ele não foi, mas pró ele foi pró o Adoniá, e por isso ele ficou com um pouco de medo. Mas Lonatá, Amravutash Bekir, Jendor, Lonatá. e explicamos as palavras do Passuk, que ele quis ir atrás do Avshalom, mas ele acabou não indo. Então ele queria ter ido contra o rei David com relação ao Avshalom, ele foi atrás do Adoniá, ou seja, ele se opôs à vontade do rei David. Então ele é considerado um rebelde e por isso o Beit Din acabou matando o Yoav. Comenta Agmará por que o Yoav ele não foi pro Avshalom, que foi um dos filhos que tentou pegar o reinado do pai durante a vida do rei David. Ele foi atrás do Adoniá, que era um filho que quis pegar o reinado no fim da vida de David. Já que o rei David ainda estava vivo, ele ainda tinha medo do rei David, porque o rei David podia castigá-lo. Rabbi Yosef Reb Chanina Amara, daí ele tem dinheiro de David que é a mim. Explica o Reb Chanina que mesmo que o rei David já não era uma pessoa tão valente, mas os soldados e ajudantes de David ainda tinham uma força. Eles poderiam puni-los. De Amara e Viuda, como fala o Reb Viuda, o nome de Rav. Arbaima Teradim, Ayu, Lore, David, Kulam, Brine, Fatuar. O rei David, ele tinha 400 filhos que eram filhos de mulheres que foram raptadas nas guerras dos povos inimigos. O Magadrei Borit Hayu, Merchim Rashagi Asot Hayu, eles deixavam o cabelo crescer como os goim, eles eram os generais, os guarda-costas de David. Venem Baregrofim de David, eles que davam a força para o rei David. Logo, esses ajudantes de David ainda estavam aí, e o Yoav, na época de Avshalom, teve medo de ir contra David por causa desses valentes. O Pliga de Levava Barcana, essa explicação que o que dava a força para o David era esses 400 brevator, está em desacordo com o que diz o Abba Barcana. Da Abba Barcana, como disse ele, Ilmale David lo asa Yoav milchamav, Ilmale Yoav lo asa David batorá. O David e Yoav, eles eram um conjunto perfeito. Enquanto David estudava a Torá, o mérito do estudo da Torá dava força para o Yoav vencer as guerras lá no exército. E o fato que o Yoav estava no exército, isso dava tranquilidade para que o David possa estudar a Torá. A gente vê que a força da Torá é que dava força para o David, e não esses valentes. E David, o seu espaço de sacar e colomob, Yoav e Nuturá na Tzavá. Matam David lá, porque o pastor diz que o David estava fazendo a justiça e o Yoav estava no exército. O que aprendemos dessa proximidade das duas frases? Matar David essa mesma coisa que era o Mishum de Yoav. O David poderia fazer a justiça porque ele tinha tranquilidade, porque o Yoav estava no exército. Matar Yoav Batzavá, Mishum David, essa mesma coisa que era o e o Yoav poderia vencer as guerras lá no exército porque ele tinha o mérito do estudo de Torá de David. Vimos então que o Yoav ele matou o Avner. Fala o Pasuk. Vaetze Yoav em David, Veshlak Menachim Achre Avner, Veshiv Oto Embor Hasira. Está escrito que o Yoav pegou o Avner do Bor e Sirá. O que aprendemos dessas palavras? Mai Bor e Sirá. Amar Abava Barcana, explica Abava Barcana. Bor e Sirá, Germuro e Avner Shearek. Por quê? Qual pecado cometeu o Avner que ele foi castigado e ele foi morto pelo Yoav? Isso foi porque quando o Shaul, o rei anterior, estava perseguindo o David, e o David tentou provar sua inocência, então ele cortou um pedaço da roupa de Shaul, ele pegou o cantil de David, o cantil de Shaul, e ele mostrou, olha, eu poderia ter te matado, eu consegui pegar seus pertences. E aí o Avner, que era na época ajudante de Shaul, falou para o Shaul, não, ele não é inocente, ele quis te matar. Então o fato que ele desconfiou do David, isso acabou, esse foi o pecado que acabou trazendo esse castigo para ele. Com relação à morte de Avner, também está escrito, vai até o Yoav, ele toca a chave da Bela e toca a Bashevi. O que aprendemos? Está escrito quando o Yoav veio matar o Avner. O que aprendemos aqui? A Rav Yochanan, explica Rav Yochanan, Shedar Ordin Sanhedrin. O Yoav fez um julgamento, na verdade, contra o Avner. Amar Rei, ele perguntou para o Avner, mas estava a carta de Asael. Por que você matou o meu irmão Asael? Respondeu o Avner, Rodefa ya. Ele estava me perseguindo, já que estava me perseguindo, eu tinha que me proteger. Falou Yoav, mas como você poderia se proteger através que você ia ferir um dos membros dele? Você não precisava ter matado ele. Loyachreli, falou Avner, não tinha como me proteger. Rasta Bedofen Hamishit Kivatli Bechad Meivarav Loyachotli. Você teve tempo de mirar na quinta costela e você não tinha tempo de ferir somente um dos membros? Essas palavras que aparecem no Pasuk nos ensinam o seguinte: ele falou o seguinte: me diz uma coisa, como é que uma mulher que não tem mãos vai fazer o processo de Halitzá? O processo de Halitzá, quando ela deve tirar o sapato do irmão, do marido que faleceu, como a gente vai ver na conjunção do nosso Daf. E aí, ele se aproximou do Yoav para mostrar, para demonstrar exatamente como isso é feito. Vai, aí o Yoav fincou sua espada na quinta costela do Avner, vingando o sangue do seu irmão. Amar Rabbi Yochanan, Bedofen Hameshit, Makom, Shemaram Kavet, Luibo, justamente ele virou nessa vértebra para conseguir perfurar também o Kavet, também amar dois membros internos. Veshiv Hashemet Damo al Rosho, Hashem Pagá Bishne Anashim Tzadikim e Tovim Imen. David então fala para Shlomo que você, Shlomo, meu filho, vai vingar, Deus vai castigar o. Vai castigar o Yoav pelo que ele fez, por ele ter matado duas pessoas mais boas e mais tzadikim, mais justas do que ele. Tovim, por que o Avner e o Amasá são considerados, são pessoas mais boas? Eles eram considerados pessoas boas porque eles estudavam através das palavras Ahverá, como a gente viu acima, e o Av não estudava a Torá dessa maneira, e por isso ele acabou matando eles. Tzadikim, porque esses dois eram considerados mais justos, Shehem Bapé Veroassu. Esses dois, como por exemplo o Amasá, ele recebeu uma ordem verbalmente para ele ir e oprimir um inimigo de David, e ele de fato não o fez. Ele não acabou matando o outro. Veubei Geretassá. E ele só recebeu uma ordem através de uma carta e ele já foi matar. Ou seja, ele tinha uma intenção, de uma facilidade de acabar matando outras pessoas. E fala o Pasuk, o Amasá, ele não se cuidou da espada que estava na mão de Yoav. Amarav shelo chashado, explica o Rav, porque ele não se cuidou, porque ele não desconfiou que o Yoav ia matar ele. Eles eram dois generais do mesmo exército, ele não desconfiou que o Yoav ia fazer isso. Então, como nós vemos, o Yoav foi punido pelos dois pecados que ele fez. E fala o Navi, vai kvor bebeito bamidbar. Ele foi enterrado na sua casa no deserto. Atu beito bamidbar, a casa de Yoav era no deserto? Amaraviuda, Amarav, responde, levando o nome de Rav, Kemidbar, a casa dele é comparada a um deserto. Mamidbar Mufkar Lakor, Abeitosh Eliav Mufkar Lakor. Assim como o deserto, ele é para todas as pessoas, qualquer um pode ir lá, assim também a casa de Yoav era de todos, ele era uma pessoa que fazia muita caridade, e todos os pobres poderiam entrar na sua casa. Davaracher, uma outra explicação, assim como no deserto não tem outras pessoas e não existe roubos ou pecados matrimoniais, assim também a casa de Yoav estava limpa de qualquer pecado monetário ou pecado matrimonial, e o único pecado que ele fez foi esses dois homicídios, e por isso que ele foi punido. Yoav, Ichye, Echarair, está escrito com relação a Yoav, Amra, Evuda, explica a Evuda, desse passo que aprendemos, afilo munine vetzarachnachta, mesmo peixes pequenos, uma comida simples, quando Yoav comia, time parsley. Mesmo quando ele comia essa comida simples, ele separava uma porção e dava para os pobres. De tudo que ele comia, ele fazia questão de separar um pouco para os pobres, ele era uma pessoa muito correta. Hadran alach nigmar adin. Aqui a gente acabou o sexto perek do nosso, da nossa Masechet. E Bezrat Hashem vamos começar já o sétimo perek. Fala o perek Shvi. Arba mitot nimseru lebeidin. O Beidin, ele pode punir as pessoas culpadas dos diferentes pecados através de 4 mortes. Skirá, apedrejamento. Sereifá, a pessoa que é queimada. Hereg, na espada. Vehereg, e a pessoa que é asfixiada. Essa Skirá, Sereifá, Hereg, Vehereg é a ordem exata do mais severo para o menos severo. Reb Shimon Omer, o Reb Shimon discute com relação à ordem, diz que a ordem é outra. Sereifá, a pessoa que é queimada, ela é a mais severa. Skilá, depois vem o apedrejamento. Henek, a pessoa que é asfixiada. Behelek, a pessoa que é morta na espada. Zub, Tzvatanizkalim, o que vimos até agora no Pérec anterior, as leis foram as leis da pessoa que é apedrejada. E daqui para frente, vamos ver as leis com relação às outras 3 penas de morte. Amar Rava, Amar Rav Schora. Fala o Rava, no nome de Rav Schora, no nome de Ravuna. Uma regra, que diz o seguinte: Kol makom shanu chamim derech minyan. Qualquer lugar na Mishnah que vemos que a Mishnah diz um certo número, uma lista, e a Mishnah antes fala o número, por exemplo, 5 coisas, e aí a Mishnah enumera, El mukdam meuchar. Isso é um sinal que a ordem na qual as coisas foram alistadas não é uma ordem exata. Se a Mishnah abre dizendo um número, depois a lista que é trazida não é uma lista que foi dita na ordem exata. Chutz, porém temos exceções. Mishivá Salmanim, com relação aos 7 produtos que são usados para limpar uma mancha. Quando tem uma mancha de uma mulher que está manchada de vermelho, a gente não sabe se isso é uma tinta vermelha ou um sangue que veio da mulher, logo ela está impura. A Mishnah fala que existe uma maneira de fazer um teste. A gente põe 7 produtos tentando ver se a mancha sai. Se a mancha continua, isso é um sinal que isso é sangue. Sobre isso fala a Mishnah, Shivá Salamanim Averim Araketem. A gente testa essa mancha através de 7 produtos, que são Roktafel, uma saliva de uma pessoa que acorda de manhã, Meidrissim, água onde foi cozida um certo grão, Meira Glaim, urina, Veneter Burit, Kamalha, Veashlag, e 4 ervas ou minérios. Pekatane Seifa, então a Mishnah falou que são 7, e depois vem a lista. E está escrito no fim dessa Mishnah, Reviran, Shelok, Sidran, Oshiviran, Shibatan, Kechad, Loasav, Loklum. Os 7 têm que ser postos nesta ordem exata. Se foi feito na ordem errada, ou todos de uma vez, então esse já não é um teste que dá para se basear nele. A gente vê que temos uma exceção. Mesmo que a Mishnah abriu dizendo um número, mesmo assim, a ordem da lista é a ordem exata. Rafa passava Mishvei de Rav. Amar, vem Rafa passava o nome de Rav e fala. Av Arba Mitot. Também a nossa Mishnah com relação às 4 mortes que são efetuadas no Beidin, também aqui é uma exceção, porque também aqui foi dito um número e depois é trazida uma lista numa ordem exata. O fato que Reb Shimon vem e discute que a ordem é outra, a gente vê que a ordem que foi dita pela primeira opinião é uma ordem exata. Mesmo que a Mishnah abriu falando, são 4, agora a Mishnah falou um número. A gente vê que também a nossa Mishnah é uma exceção contra a regra de Rav Schora. Veidach, e a primeira opinião que não citou a nossa Mishnah sem como, mas. E a primeira opinião que não citou a nossa Mishnah como sendo uma exceção, Neprukta Lokamayri, não citou a nossa Mishnah, porque já que na nossa Mishnah temos uma discussão, então é óbvio que aqui a ordem é exata. A primeira opinião só citou o Mishnah que não temos lá uma discussão. Mas todos concordam que a nossa Mishnah realmente é uma exceção, mesmo que a Mishnah abriu dizendo são 4 mortes, mesmo assim, a Mishnah depois fala uma lista numa ordem exata. Rav Papa Amar Av Seder Yomá. Vem o Rav Papa e diz também com relação à ordem dos serviços que eram feitos pelo Kohen Gadol no Yom Kippur do Beit HaMikdash. Também lá esta Mishnah é uma exceção. A Mishnah fala com relação ao Yom Kippur, Kol Maaseh Yom Kippuri Hamurim Al Seder, todas os serviços que foram ditos numa certa ordem, e Mikdima Aser Haveró La Savro Klum. Se um foi feito antes do outro na ordem errada, o serviço não é válido. A gente vê que mesmo que o Mishnah falou uma lista, a lista é exata. Veida Rahu Khumra Be'alma. E a primeira opinião diz que não, que mesmo que a Mishnah falou isso, isso não é realmente que o serviço não está válido, é só uma khumra. O serviço do Yom Kippur é válido mesmo que ele não foi feito na ordem. Ravuna Be'edev Yoshua Amar Afsedet Tamid. Diz Ravuna no nome de Yoshua, com relação aos serviços que eram feitos diariamente no Beit HaMikdash, também lá é dito um número e a ordem é exata. De Catania lá, como a gente sabe que a ordem é exata? Porque fala, finaliza a Mishnah, Zeu Seder Tamid. Esta é a ordem que deve ser feita. A gente vê que a ordem é exata. Veida Rulim Mitzvah Be'arma. E a primeira explicação que diz que também aqui, mesmo se isso foi feito fora da ordem, o serviço é válido. A Mishnah fala que é melhor fazer uma mitzvah, que tudo vai ser feito na ordem. Mas se foi feito fora da ordem, os serviços também são válidos. Ulafukei mi mitzvat chalitza. O que disse o Rav Shora? Que as ordens que são ditas na Mishnah, não, as listas que são trazidas não são ditas na ordem. Isso se refere com relação à Mishnah, que vamos ver a seguir, com relação a Chalitza. Como nós sabemos, Chalitza é aquela mulher que estava casada e o marido falece sem eles terem filhos. Esta mulher está ligada, segundo a lei da Torá, ao irmão do marido falecido. E aí, ou que ela vai casar com ele, ou que ela vai fazer o processo de Chalitza, que ela vai tirar o sapato dele, e assim libertando essa mulher para casar com outros homens. Fala sobre isso a Mishnah. Mitzvot Chalitza, como é que é feito esse processo da Chalitza? Baru ve'yomtor ve'it di. O homem e a mulher, o irmão do falecido e a esposa, vinham para o Beit Din. Hayu notrim lo etza ha'ogenet lo. Primeiro, os juízes convenciam o homem de fazer Chalitza. Porque geralmente, estes casamentos de ibum, de maridos, dos irmãos, dos maridos que casavam com a mulher, acabavam em brigas desagradáveis. Então eles convenciam ele, tentavam convencer ele de fazer a Chalitza. Sheneimar, vekaru lo ziknei iro. Como diz o pasuk, vekaru lo ziknei iro. Vedibru elav. E aí, depois, uma vez que ele já está convencido, ele vai fazer a Chalitza. Vehi omeret mi enevami. Primeiro lugar, ela fala o pasuk, que diz que este homem não quer casar comigo. Vê o Omer Lohafas Lechautá, e ele fala que realmente ele não quer casar com ela. O Bilshonah Kodesh Oyomri, eles tinham que falar esses tukim na linguagem da Torá. Velikshai Vimto Elav Nenez Kinim, perante o tribunal, ela vai para o homem Lechautá Nealó, e ela tira, descalça o sapato dele, Vierkabe Fanav, Roca Nerela Dayanim, e ela cospe no chão perante o homem, e deve ser feito de maneira que os juízes veem a saliva saindo da boca dela. Ve'anta ve'amera. E ela diz, como fala, ela cita o pasuk, que diz assim vai ser feito para a pessoa que não quer casar com a esposa do irmão falecido. Ve'nikrashmo ve'israel. E ele, todos dizem que ele é Beit Chalutzanal e agora ela pode casar com outras pessoas. Ve'amera viuda. E finaliza a viuda. Mitzvat chalitza. A mitzvah de Chalitza, Kor'a, primeiro ela cita um pasuk, e Kor'e, ele recita um pasuk, Choletet, ela descalça o sapato, Veroqueket, ela cospe, e Kor'a, e depois ela recita. Assim fala a viúda. E a viúda no Babai que mais falou, Matritini, pergunta-se, por que a viúda falou novamente essa ordem? Óbvio, isso já foi dito na Mishnah. Por que a viúda vem e resume a Mishnah novamente? A explicação é, HaKamash Malam Mitzvah Hachi Ve'yapich Leitlan Ba. A explicação é que o Rebuda vem dizer que esta ordem é somente uma mitzvah. é preferível fazer isso na ordem. Mas se isso foi feito numa ordem contrária, isso, a miyacharitza, é válida. Tá na miyachi, e assim também vemos na braita, ben chegdim haritza rekiká ou rekiká haritza, mas já sui. Tendo se ela tirou o sapato, depois cuspiu, ela cuspiu e depois tirou o sapato, a haritza é válida, assim como falou o Rav Schora, que a lista trazida na Mishnah não é trazida na ordem exata. O Riafuki me adetna, e assim também se aplica com relação a uma outra Mishnah. Fala a Mishnah com relação às roupas que eram usadas pelos Kohanim, pelos sacerdotes, no serviço do Beit HaMikdash. Kohen Gadol Meshanesh Beshmona Kelim Vediot Bearba. O grande Kohen, Kohen Gadol, ele era, usava 8 roupas, e o Kohen simples usava 4 roupas, que eram Bektonet, uma túnica, Mechnasayim, uma calça, Mitznefet, o chapéu, Veavnet, e um cinto em cima da túnica. Essas eram as 4 roupas do Kohen simples. Mosifalem Kohen Gadol, e o Kohen Gadol tinha mais 4. Hoshen Feifot, aquele o Hoshen que era feito com as pedras preciosas no peito do Kohen, embaixo dele o Efot, o Meil e a túnica azul, Vetzitz e o Tzitz de ouro que ficava na testa do Kohen Gadol. Vetania, e sobre isso fala a Braita, Minayin Shelo Yedavar Kodem Lemichnasayim, שנאמר מלכסי בד יהיו על בשרו. פנימה דו פסוק, זה משהו דו פסוק, כי הפרימירה, הופה, סרוויס צ'ידה דו ישר, הקאוסה. אם תאו, אני נשווה כי מזמו כי הקאוסה דו סרוויס צ'ידה אין. זאת אומרת, מסים למשנה, הקאוסה לא מפריסיטדה עם פרימירו לוגר על הליסטה. אני נשווה כמו ניסו רב סחורה, כי הליסטה, כי אתה זית על המשנה, נאו, אה, ג'יטה, נא, נא, אורדין, איזאטה. פינליזה גמרה איסקלרסי, ותנא, מה איתה עם האקדנל מקטונת? Porque, de qualquer maneira, a Mishnah citou a Ktonet, a túnica do Kohen Ediot, em primeiro lugar, se, segundo a lei, a causa tem que ser a primeira, porque a Mishnah falou Ktonet primeiro na ordem errada, Mishum de Akad Meikra, porque já que o Pasuk citou a Ktonet antes, então, na Mishnah a gente falou o Ktonet antes, mesmo que essa não é a ordem certa de vestir. E por que o Pasuk de fato escreveu o Ktonet antes, se de qualquer maneira temos que vestir a calça antes? Porque já que a Ktonet é uma túnica que cobre todo o corpo, é uma roupa mais importante, ela foi citada primeiro no Pasuk. Então está aí a regra de Rav Schora, que as listas trazidas na Mishnah geralmente não são trazidas na ordem. Vimos na nossa Mishnah uma discussão entre Chachamim e Rabi Shimon, qual que é a ordem de severidade das penas de morte. Chachamim dizem que Esquilá, apedrejamento, é o mais severo, depois vem Sefá, Helek, Vahelek. Fala Agmará, da onde Chachamim aprende isso? Esquilá, Chamurá, Misreifá. Esquilá, apedrejamento, é mais severo do que a pessoa que é queimada. Da onde Chaim aprende nisso? A pessoa que amaldiçoa Deus ou que comete idolatria, ele é punido através de esquilá. Ele é punido através do apedrejamento. E estes são pecados dos mais graves da Torá. Uma vez que a pessoa está indo diretamente contra Deus. Então, já que o pecado mais severo é punido com esquilá, conclui Chachamim, que esquilá é a pena de morte mais severa. Pergunta Agmará, por outro lado, Adelava, Sreifá Chamurá. A gente pode concluir que a Sreifá, a pena de morte que a pessoa é queimada, é mais severa. Shekenitna, Lebat Kohen, Jezintá, o Maichum, acho que não chalé de Tavia. Porque a gente vê que a filha de um Kohen, que ela comete um pecado matrimonial, ela é punida através de Sreifá, ela é queimada. E esse é um pecado muito grave, porque ela profana a santidade do pai dela, a santidade do Kohen. Sendo assim, a gente vê que Sreifá é mais severa. O que responde em Chachamim? Kassav Rabanan, Nesuá Yotzer Sreifá, Velo Arusá. Umdafka Rachmaná, Arusá, Esquilá, Shavná, Esquilá, Chamurá. A opinião de Chachamim é que somente uma filha de um Kohen casada que peca, ela que merece a Srifa. Mas uma filha de um Kohen que está noiva e peca, ela é punida com Skilá. A gente vê daqui, então, cai o argumento de Reb Shimon e conclui Rahamim que a Skilá, o apedrejamento, é a mais severa de todas as outras penas de morte. A continuação dessa sequência, apesar da Shem, amanhã. Como?